Quero convidar todos vocês a abrirem a Bíblia no livro do profeta Joel. Bom dia a todos, quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Nós temos caminhado cada domingo num livro, livro por livro. Agora estamos entrando no setor dos profetas, sobre os quais já estudamos esse ano nos 12 cestos cheios. Então, nós vamos continuar, porque está na nossa sequência aqui. E sempre os estudos são feitos, qualquer outro que faça, tem novas coisas que estão envolvidas aqui. E a ênfase que nós vamos dar, muitas vezes é diferente daquela ênfase que foi dada ali, mas a Bíblia é um livro inesgotável. Você pode pegar o mesmo livro e estudar muitas vezes, e você sempre vai descobrir novas nuances, novas realidades. O livro de Joel é um pequeno livro. Por que é pequeno? Tem apenas 3 capítulos. E você não precisa muito tempo para ler inteiro o livro de Joel. E todos deveríamos ler o livro de Joel. Devemos dar-nos à leitura da palavra de Deus. Paulo encorajou Timóteo a ler a palavra, esmere-se em fazê-lo. Medita estas coisas, medita na palavra de Deus. E nós devemos pegar esta orientação de Paulo e aplicá-la hoje em nossas vidas. Então, nós temos que entender, nós estudamos Oséias. Oséias revela o coração de Deus, mas Joel revela a mão de Deus. Se Oséias dá ênfase no grande e infinito amor de Deus na história, o profeta Joel fala da mão de Deus que controla o destino da história. Então, um fala o coração, outra fala a ação histórica da mão de Deus, a mão que controla, a mão que move a história do mundo. E fala de problemas, de conflitos, sim. Então nós temos que descobrir esses princípios. Eu quero ler algo sobre o profeta Joel. Quando ocorre o desastre, a compreensão de quem Deus é acaba ficando em jogo. A doença inesperada, a morte, a catástrofe nacional, as conturbações sociais, a perdas pessoais, a praga, a epidemia, a devastação por enchente, a estiagem que muitas vezes tem acontecido com seca total, homens e mulheres começam a perguntar sobre Deus. Eles não tinham nenhuma atenção a Deus e cada um deles vira, de repente, um teólogo imediato. E eles começam a fazer declarações teológicas. Deus está ausente. Deus está furioso. Deus tem seus preferidos e eu não estou entre eles. Deus não consegue dar conta do mundo. Deus está guardando rancor há muito tempo e agora vai despejar de uma vez só. E assim por diante. Nós vimos isso no país, temos visto isso nas nações, e as pessoas, diante de todo o sofrimento do mundo, têm reclamado sobre Deus. Agora, olha, o profeta tem uma tarefa, e a tarefa do profeta é levantar-se na hora dessas catástrofes e esclarecer quem Deus é e como Deus age. Se o profeta for bom, isto é, correto e verdadeiro, o desastre se torna uma alavanca para arrancar as pessoas de seus pecados e libertá-las para Deus. Eu quero dizer a vocês que o profeta Joel é um desses. O profeta Joel é um desses bons. Ele usou um fato contemporâneo em Israel como a ilustração a fim de despertar o povo para a realidade de que não se passa um dia sem que estejamos lidando com Deus. Estamos sempre lidando com Deus. O fato que Joel usou como ilustração, e vocês vão entender isso hoje, foi uma praga terrível. O país experimentou uma terrível praga de gafanhotos. Devastou toda a colheita de Israel. Resultou num desastre agrícola de grandes proporções. Ele comparou a uma maciça invasão militar, mas qualquer outra catástrofe teria sido bem aproveitada por ele. ele a projetou num telão e usou para mostrar a realidade de Deus na vida do seu povo. Depois ele abriu a lente para incluir tudo e todos, em todos os lugares. O mundo todo foi espremido no vale da decisão para ouvir o veredito de Deus. Joel fala sobre o dia do Senhor, sobre o dia da decisão. Essa imagem de grande impacto tem servido há séculos para manter o povo de Deus atento às consequências eternas das suas próprias decisões. Joel é um convite para você tomar a decisão correta. É o livro do chamado para a decisão. Em certo sentido, a catástrofe não introduz nenhum elemento novo na nossa vida. Apenas expõe a realidade moral ou espiritual que já existe, mas que estava escondida debaixo de uma camada de rotina, de preocupação com nós mesmos e de ocupação com os afazeres da vida. De repente, está diante de nós um universo moral no qual nossas decisões são acumuladas. O que dizemos, o que fazemos, como tratamos os outros, a obediência, a desobediência aos mandamentos de Deus são postos em contraste com a forte luz do juízo divino. Na nossa experiência diária, o certo e o errado e as decisões que tomamos em relação a isto raramente se apresentam a nós em pacotes prontos e bem elaborados. Mas as palavras proféticas de Joel continuam a reverberar ao longo das gerações, estabelecendo a conexão definitiva entre qualquer coisa, grande ou pequena, que interrompa a nossa rotina diária e Deus, dando-nos nova oportunidade para reorientar a vida em obediência e fidelidade a Ele. Joel nos dá a oportunidade para o arrependimento no leito de morte, antes de morrermos, enquanto ainda há tempo e espaço para muita vida agradável que glorifique a Deus. Então, o livro de Joel é um livro de julgamento. É um livro que chama você a Deus no meio das confusões e das catástrofes. Você começa a observar que todos os profetas têm o mesmo tom, de volta para Deus. Quem escreveu? Joel. Joel não disse muito sobre si mesmo, nem mesmo sobre a época em que ele viveu. Sua perspectiva era dupla. Os desastres nas manchetes do momento dera a ele uma visão de todas as notícias das gerações seguintes, até mesmo da geração que encontrou Jesus em sua primeira vinda e da que encontrará Jesus na segunda. Então veja, Joel escreve sobre a geração dele em 3 capítulos. Escreve sobre a geração que vai encontrar Jesus quando ele viesse na primeira vinda e sobre a geração que vai encontrar Jesus na segunda vinda. Então, Joel tem a ver com você. Em 3 capítulos, ele consegue mexer com 3 gerações, com 3 épocas, e como seria o tempo da volta do Senhor Jesus. O profeta Joel tem uma ligação muito grande com aquilo que estudamos domingo passado à noite em Atos dos Apóstolos. É o chamado sobre a vida no Espírito, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre a grande pergunta: o que é isto? Isto é aquilo. Joel é o livro do isto é aquilo. Aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos tem a ver com o que o profeta Joel profetizou. Jesus chama a atenção nossa para o profeta Joel. O Novo Testamento chama a atenção para o profeta Joel no derramar do Espírito. Jesus chama a atenção para nós no profeta Joel sobre o dia do Senhor, sobre o tempo de Deus. Então, gente, é muito importante isso. Agora, olha o que está acontecendo. Os gafanhotos podiam desfolhar uma árvore em minutos, uma lavoura de grãos em poucas horas. O enxame maior poderia devastar a economia de um país em poucos dias. Num dia, os ouvintes de Joel eram prósperos, estavam festejando. Na semana seguinte, estavam chocados por perderem tudo o que possuíam. É para este povo que Joel profetiza. Quando isso deve ter acontecido? Na época 800 e 400 anos antes de Cristo, um período muito interessante. Joel menciona judeus sendo vendidos como escravos para os gregos. De 750 a.C. em diante, marinheiros e mercadores gregos expandiram o comércio e plantaram colônias até a costa do sul da França, na Turquia, na região do Mar Negro. As cidades-estados gregos cada vez mais garantiam direitos a seus cidadãos em outros lugares na época, mas eles dependiam demasiadamente do trabalho dos escravos estrangeiros, que não tinham direito nenhum. Os filhos de Israel foram se tornando e vendidos como escravos. Eu quero ler o capítulo 1 na linguagem que eu tenho aqui contemporânea para vocês captarem a ideia do livro e a ideia do que acontece realmente, o contexto. Por que que Joel está falando tudo isso? A mensagem do Eterno a Joel, filho de Petuel. Dois pontos. Atenção, as anciões estadistas, ouçam atentamente todos, sejam vocês quem forem, não importe onde estejam, vocês alguma vez já ouviram falar algo parecido? Algo assim alguma vez já aconteceu? Não se esqueçam de contar aos seus filhos, e aos seus filhos, e seus filhos contem aos filhos deles, e estes a seus filhos, que esta mensagem não seja jamais esquecida. Ele já está convocando a gente para olhar todas as gerações futuras, e essa mensagem Joel tem que ir de filhos a filhos, filhos a filhos, até a volta de Jesus Cristo. Um profeta tão pequeno, mas que fala numa mensagem tão distante. Talvez a mais longa mensagem vem do menor dos profetas. Ele coloca uma mensagem que vai até o fim dos tempos. E é incrível. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o gafanhoto devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Despertem da sua bebedice, bêbados. Acordem para a realidade e chorem. Seu estoque de bebida acabou. Vocês estão em fase de abstinência, goste ou não. Meu país está sendo invadido por um exército invencível, incontável, dentes de leão, garras de tigre. Ele arruinou o meu vinhedo e arrasou meus pomares. Arrasou o país, o cenário virou uma terra devastada. Ele está falando do que aconteceu com o país. É. Chorem com a virgem vestida de preto, lamentando a perda do noivo. Sem cereais ou uvas, o culto cessou no santuário do Eterno. Os sacerdotes estão perdidos, os ministros do Eterno não sabem o que fazer. Os campos não produzem mais, até o solo chora. Os campos de trigo estão sem vida. Os vinhedos secaram, o azeite de oliva se foi. Lavradores, desesperem-se. Cultivadores de uvas, torçam as mãos. Lamentem a perda do trigo e da cevada. Não há colheitas, os vinhedos secaram, as figueiras mirraram, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras, tudo virou lenha. E a alegria secou e definhou no coração do povo. E também vocês, sacerdotes, ponham sua vestimenta e juntem-se ao clamor. Vocês que conduzem o povo na adoração, conduza-nos no lamento. Passe a noite vestidos de pano de saco, vocês servos do meu Deus. Não acontece nada no lugar da adoração. Não há oferta sem, não há ofertas nem orações, nada. Proclame um jejum, convoque o encontro especial, reúna os líderes, tragam todos o país inteiro, levem-nos ao santuário do Eterno, para que ore com fervor ao Eterno. Que dia, dia de julgamento, o dia do juízo do Eterno chegou, o Deus forte chegou, a situação é muito grave. A comida é só uma lembrança na nossa mesa, como também a alegria e o cântico no santuário de Deus. As sementes no campo estão mortas, os estábulos estão desertos, os celeiros abandonados, quem precisa deles? Não houve colheita? Os animais gemem, e como gemem? O gado perambula por aí, sem rumo, não há comida para os animais, nem as ovelhas acham o que comer. Ó Eterno, eu oro, e clamo a ti, Os campos estão queimando, o país é uma bacia de pó. Os incêndios na floresta e nas campinas estão fora do controle. Os animais selvagens morrendo de sede. Olham para ti esperando a água, nascentes e ribeiros secaram. O país todo está queimado. Veja, esse é o capítulo primeiro. Agora você vai pensar assim, termina assim? Não, se você for lá no final, do capítulo 3, no versículo 15 e 17, diz assim, o céu ficará negro, o sol e a lua vão escurecer, as estrelas serão apagadas, o eterno ruge de Sião, troveja de Jerusalém, a terra e o céu tremem de pavor, mas o eterno é um refúgio seguro, a fortaleza dos filhos de Israel. Então vocês saberão com certeza que eu sou o eterno que habita em Sião, meu monte sagrado. Jerusalém será uma cidade sagrada, com uma placa não entre. Que dia! Vinho escorrendo nas montanhas, leite fluindo nos montes, água correndo por todos os lugares em Judá, uma nascente jorrando no santuário do Eterno, irrigando todos os vales e jardins. Que coisa linda! Sabe por que aqui está falando do reino de Deus? Toda a tragédia do mundo, toda a confusão do mundo, qual o final de tudo? Deus está, através do profeta Joel, dizendo, um dia haverá o reino. E Jesus vai clamar para ensinar para nós, vem o teu reino. Mas olha só, mas o Egito será reduzido a ervas daninhas, num terreno abandonado. Quer dizer, na época, o Egito é o mais poderoso país. Qual é a mensagem de Joel? A mensagem de Joel é que as grandes nações terminarão como ervas, como um lugar reduzido a ervas daninhas e terreno abandonado. Edom será transformado em terra devastada pela erosão. Tudo por causa da brutalidade para com o povo de Judá. Quer dizer, Deus vai restaurar a causa do oprimido, das atrocidades, dos assassinatos, de incêndios de inocentes indefesos. Ao mesmo tempo, Judá se encherá de gente outra vez. Jerusalém terá moradores para sempre. E eu vou perdoar os pecados que ainda não perdoei. O Eterno mudou-se de vez para Sião. Deus vai habitar no meio do seu povo. Então, qual é a grande mensagem que fica quando você lê e você consegue ler Joel muito rápido? Durante séculos, homens e mulheres têm procurado um princípio para compreender o que está acontecendo de vez na história. Muitas pessoas têm palpites de lá, palpites de cá. Os filósofos falam do eterno retorno, que a história vai e volta. Desde Aristóteles já se falava sobre isso, que o curso da história vai e volta. E as pessoas, você acredita num tipo de governo, ele vai para o poder, ele oprime pior do que o outro. Aí você diz, não, eu quero esse aqui, ele vai e faz as coisas piores do que o outro. Então, os historiadores trabalham sempre isso. Você diz, não, eu quero votar nesse aqui para combater a corrupção. Aí esse grupo é tão confiante que no final se torna mais corrupto do que o outro que saiu. Aí você começa a ter saudades do outro. Essa é a realidade da vida humana. A Bíblia está colocando isso dessa forma. E assim é. E as pessoas vão, e famílias, tentando viver no meio de tudo isso. E o poder vem, e no fundo vem a anarquia, aí vem um novo tirano, traz o controle, e vem outra coisa. E assim vai a vida humana. Gente, eu olho para isso daqui, parece que você está vendo a realidade presente do mundo de hoje. As pessoas achavam, por exemplo, desde a época de Thomas Jefferson, quando ele fez a Declaração dos Direitos, que incorporou o prólogo dos governos que deviam ser plenamente humanos, que deviam reconhecer os direitos inalienáveis aos seres humanos para preservar os governos, para preservar a dignidade humana. E depois ele achou que as forças políticas poderiam dominar o mundo e o mundo podia ser melhor, mas no final nós temos um mundo adoecido em todos os lugares outra vez. Aí chegou o marxismo também achando que podia resolver o problema do mundo, de igualdade, e nós podíamos ter um mundo maravilhoso. E os países que entraram pelo caminho do marxismo a se tornar os lugares mais opressores do mundo. Nunca ninguém matou mais gente do que eles para tentar manter o poder, e aí alguns se tornaram poderosos nesses regimes e o povo cada vez mais miserável, e não deu certo. Só gente que é inteligente não consegue engolir mais isso, mas de forma nenhuma, de maneira nenhuma, né? Só gente um pouco com a cabeça mais insana para ver que tem alguma coisa nisso. Sabe por quê? Porque o problema não está nas ideias, o problema está no coração humano. O ser humano, ele precisa ser mudado, ser transformado, ser curado, ser transformado, e só o evangelho é capaz de mudar isso. Mas também as religiões acabam sendo poderosas, e aí os caras criam poderes da religião e oprimem também do mesmo jeito. O ser humano precisa de Cristo. Em outras palavras, é o que o profeta Joel vai dizer: nós precisamos do reino de Deus, da vinda de Deus. Nós precisamos do governo daquele que vem, né? Então, num certo sentido, de novo, e o ser humano fica nessa expectativa de uma trágica realidade. De uma trágica realidade. É uma coisa insustentável a realidade humana. Quanta opressão, quanta gente na miséria, quanta gente oprimida, milhões, 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 milhões vivendo em fome. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje passa fome no mundo, com toda essa riqueza do mundo. Os povos, as nações gastam mais em armas de guerra do que em agronegócio. E a fome campeia. Cada segundo, crianças morrem de fome ao redor do mundo. Isso não poderia estar acontecendo no século XXI. Exatamente nesses dias, hoje, neste momento, pessoas estão morrendo de fome. Você pergunta como pode tudo isso? Então, a história dos seres humanos é uma história de tragédia. Mas a Bíblia diz que tudo isso, esse não é o caminho. O que o profeta Joel está nos chamando é que nós temos que voltar para aquele que controla a história. E a dobradiça que deve mover a história é o Espírito de Deus. E nós temos que voltar para o Espírito de Deus. Porque o Deus que está trabalhando entre os homens é o que vale a pena. Então nós temos que nos arrepender. Então por isso que logo de cara Joel vai chamar a atenção para arrependimento. Se você começa a ler aqui o capítulo que eu li, ele vai falar, é hora de arrependimento. É hora de arrependimento. Convoque jejum. Jejum para arrependimento. Jejum para arrependimento. Então, o que ele está chamando a atenção aqui, gente, é que aquela ideia que aparece lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3. O Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Essa é uma palavra que eu li essa madrugada fazendo esse estudo e fiquei assim pensando, mas que palavra forte essa. E eu não tinha pensado nesse texto ainda com uma força que veio ao meu coração. O Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Você achou esse texto ou não? Capítulo 6, versículo 3 de Gênesis. Sabe o que significa esse texto? Porque logo depois veio o dilúvio. Sabe por que Deus está dizendo? Deus não vai permitir que o espírito do homem esteja contestando para sempre com Deus. Vem o juízo. Vem o juízo. Vem o juízo. Então diz o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem enquanto ele é carne, mas os dias serão 120 anos. Agora, sabe que a tradução melhor não é aquela ali? O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ele não vai ficar brigando com o ser humano. Ele não vai estar batendo. Porque Deus está querendo dizer o seguinte, o julgamento está próximo. As coisas vão terminar. Por isso que o ser humano não pode nem viver muito, né? Diz que o máximo que ele vai aguentar é 120 anos. A gente não está aguentando nem 80, 90, 100. Ali dá para você chegar até 120, mas Deus está dizendo, ó, você não vai conseguir ficar contendendo muito tempo. Em outras palavras, o ser humano, gente, ele está tão fora do projeto de Deus que acaba tendo que ir embora logo, porque não aguenta mais, né, contender com o homem. Essa briga toda. Agora, esse texto tem um sentido que eu fui olhar no original, que eu achei muito forte. Mostra que Deus trará juízo. Por quê? Porque essa situação que está no mundo aí, e aí me veio a ideia do que está acontecendo no mundo hoje. A imoralidade campeia. A ausência de Deus campeia. Eu li hoje de manhã, Eric Veríssimo fazendo uma análise sobre o BBB, ele está dizendo, nunca nós vivemos tanta decadência moral numa nação do que estamos vivendo agora. Né? E ele diz o seguinte, é um absurdo o que está acontecendo. Isto é a insanidade absoluta de um mundo que perdeu valores. Né? E o pior é que tem gente que está pagando para esse lixo ser mantido. Isso é o maior de todos os absurdos. E é isso que a Bíblia está dizendo, o Espírito de Deus não vai contender, isso trará juízo sobre a nação, trará juízo sobre o mundo. Joel fala sobre isso. Joel fala que essa imoralidade, que é essa prostituição espiritual, que é essa corrupção, a violência, tudo isso traz a palavra que diz, o Espírito de Deus não vai contender para sempre. Já que vocês estão rejeitando mesmo, então vamos começar o juízo. O problema maior para nós é que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então é hora de arrependimento. Por isso que é hora de cura. O profeta Joel é para dizer para nós, vai haver um derramar do Espírito, mas é preciso haver cura antes. Então é hora de arrependimento. Então, o Espírito de Deus, ele está paciente. Tem hora que eu acho que paciente demais, né? Quando eu vejo a atrocidade do mundo, eu falo, se fosse Deus, já acabava com isso logo. Mas Deus é paciente. Tem gente que pergunta, por que está demorando? Perguntaram tanto para Pedro, porque Pedro respondeu, sabe por quê? Porque Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém pereça. Deus está dando tempo, né? Se há 100 anos atrás tivesse terminado, você estaria fora, não estaria? Mas, no entanto, você está dentro da possibilidade. Então, se fosse antes de você se arrepender, você estaria fora. Então, ainda bem que Deus esperou por você. Então, Deus está esperando por outros. Então, a longanimidade de Deus é muito extensa. Mas que o mundo está muito doente, está. Que as atrocidades são muito terríveis, são. Né? Então, hoje nossos lares são rede de esgoto. Né? Do maior besterol. É tanto besterol que é BBB. Besteiras de bestas, né? É assim mesmo. Então, nós estamos perdidos nesse lixo global que está acontecendo. É a globalização do lixo, a globalização do pecado. Né? A gente queria um mundo com a globalização da riqueza e acabamos terminando com a globalização da violência, né? Da corrupção. Então, o texto de Joel é para falar isso. Deus está tentando conquistar, Deus está trabalhando pelo Espírito para nos chamar de volta para Ele. Então, mas a paciência de Deus vai chegar a um fim. O profeta Joel é um profeta que está alertando que a paciência de Deus tem uma hora final. E ao longo da história, Deus fez isso com as nações. Meu espírito não vai ficar lutando com seres humanos para sempre. E quando ele remove seu espírito, toda força controladora da vida desaba. Vem o juízo. Vem o juízo, vem o juízo, vem o juízo. Esta é a mensagem toda do livro de Joel. Grava isso. Esse jovem Joel era um profeta para o reino de Judá, o reino do sul. Ele foi talvez contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Nós não sabemos muito sobre Joel, mas ele era um dos homens mais previdentes que escreveu. Joel viu claro todo o fim da história humana. Isso que impressiona. Ele foi além do nosso tempo. Ele joga lá para o final do trato de Deus com os acontecimentos humanos. E ele, e ele liga tudo com o dramático do grande dia. Por isso que o livro se abre com o apelo ao povo para considerar o que está acontecendo na terra naquela época. Por isso, eles estão gritando. O texto de Joel, logo no versículo 2, diz: ouvi isto, vós velhos. Está chamando a atenção dos idosos. Velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Está dizendo que vocês estão vendo, nunca aconteceu antes. Por isso que ele está chamando a atenção para as pessoas de idade. Né? E isso faz com que a gente lembre do passado. Você vai ouvir isto, ouça isto, ouça isto, ouça isto, ouça isso. E diga isso aos seus filhos. Narra isso aos vossos filhos, aos vossos filhos, e faça seus filhos, os filhos desse, a outra geração. Nunca aconteceu isso. Então ele está chamando tudo isso dos dias vindouros. Joel está falando. Ele está falando do grande dia do Senhor que está chegando. Ele está chegando do dia D, o dia da vitória de Deus, o dia do Senhor. Então nós vamos encontrar essa profecia lá na época do Senhor Jesus. Mas o julgamento também estará culminando. Os capítulos 2 e 3 falam sobre isso. O grande e terrível dia do Senhor foi descrito por Jesus Cristo como o momento em que haverá tribulação. Tribulação que nunca houve na terra. Nós viveremos dias de tribulação tremenda. Jesus fala da grande tribulação. E foi dada ao profeta Joel a palavra. Jesus chama a atenção sobre isso. Que nós viveremos o que Joel disse. Jesus confirma que Joel estava certo. Viveremos dias de grande tribulação. E Joel está falando da grande tribulação. A invasão de gafanhotos aqui é um símbolo do julgamento de Deus sobre as nações. Os povos vão gemer debaixo de grande tribulação. Secas, inundações, terremotos, guerras, o amor se esfriando, as pessoas se tornando apenas objetos, fome em todos os lugares. Campos vão chorar, a terra vai chorar, haverá granizo sobre a terra, e assim será, haverá lamento, as pessoas vão reclamar de Deus. Joel está dizendo da grande tribulação. Até a grama vai gritar, a vegetação vai embora, os campos serão deixados. Essa é a grande realidade. Estava numa reunião recentemente, um grupo do Oriente está fazendo estão acumulando alimento em alguns países, de Dubai e outros, porque há uma previsão de uma fome intensa em 2025 em toda a região do Oriente. As pessoas estão apavoradas sobre isso. Então estão começando a comprar comida em vários lugares. Milhares de navios procurando comida para outros lugares. Isso é alguma coisa que está acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento, gente. As pessoas estão em crise. As Nações Unidas estão preocupadas com o alimento mundial, com a destruição em massa das coisas, as guerras. As coisas não estão acontecendo como deveria. Nós estamos vendo prenúncios de grande tribulação. De grande tribulação. Eu conversava recentemente com o reverendo Jonathan, um mês atrás, e eu fui à fazenda, eles compraram uma fazenda de 100 alqueires, e agora estão dividindo essa fazenda com os irmãos. E eu disse: o que está acontecendo aí? Sabe o que ele me disse? Tem vindo uma palavra profética de Deus, que os irmãos têm que começar a morar em lugares assim, porque haverá tempos muito difíceis. E as pessoas vão ter que plantar, ter as suas próprias coisas, porque haverá uma grande tribulação nisso. Sim, é isso que tem sido falado, e por isso estão fazendo isso. Ele disse: é. E as pessoas estão apavoradas quando ouvem isso. Mas Deus está falando em vários lugares. Por isso que em Israel já estão fazendo plantações por baixo da terra também, porque haverá muita guerra, muita confusão, muita tristeza. E isto fala em grande tribulação. Povos em todo o mundo estão se preocupando, Joel está para acontecer. Eu não sei como você recebe essa palavra, mas são coisas que eu tenho ouvido por aí, nessas viagens do mundo, e compreendido que alguma coisa está acontecendo. Joel disse, Deus está por trás disso. Os campos são devastados, a terra chora, porque o grão é destruído. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. O texto está dizendo que a própria terra vai estar de luto. Grande tribulação é algo que nós não queremos ouvir. Nós queremos ouvir boas notícias. Mas Joel tem uma saída. Ele está mostrando que nós temos que voltar para Deus. Por isso que está dizendo no capítulo 4, no versículo 14. Olha o que o texto diz a saída. Diz assim, no versículo... A vide se secou, versículo 12. A figueira se murchou. Mas no versículo 13 diz, cingivos de pano e saco, lamentais, sacerdotes, os vai ministros. No versículo 14 diz, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Sabe qual a saída? Volte-se para Deus. Santificai um jejum. Chamar uma assembleia solene, reúna os velhos, todos os habitantes da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, vamos voltar para casa, vamos voltar para a oração, vamos voltar para Deus, vamos voltar, porque o dia do Senhor está perto. Então, quando você começar a ver o dia perto, você vai querer reclamar de Deus, corra para a igreja, corra para a reunião de oração, corra para o jejum, ou começa a fazer isso já, porque aqui está dizendo que o dia do Senhor está perto. É tempo de grande tribulação. Grande tribulação está chegando. Mas Joel está dizendo, Deus não quer contender para sempre com a humanidade. O ser humano tem dito não para Deus. E Deus vai preservar o seu povo. Deus vai sustentar o seu povo. Nós temos que estar muito atentos a isso. Há uma lição para nós aqui, gente. Há uma lição para nós aqui. Não deixe de prestar atenção. Há uma lição para nós aqui. O país está em crise, as nações estão em crise. Vamos voltar para Deus. Não deixe de prestar atenção para isto. Aprenda a lição agora. Joel simplesmente é um apontar que a mão de Deus está permitindo catástrofes para que as pessoas possam se ligar novamente com Ele no espiritual. Então a vida não é apenas um ciclo de comer, dormir e viver. Deus está chamando você para o seu espírito. Deus está chamando você para o arrependimento. Deus está chamando você para abençoar. Deus está chamando você para ouvir a palavra. Essa é a palavra que fica aqui em Joel. Deus está nos sacudindo. Deus, o profeta Joel é um profeta que vem para sacudir o povo no meio da catástrofe, das crises, dos problemas, da corrupção, para dizer, volte-se para Deus. Não dá para pegar essa mensagem para nós hoje no Brasil, para nós hoje na América Latina, para nós hoje no mundo, para nós hoje nas crises que estão acontecendo. O capítulo 2 de Joel, veja, eu estou no capítulo 1 ainda, o capítulo 2 de Joel... O profeta salta sobre um grande espaço de tempo para os dias finais. Se ele analisa isso lá, agora ele começa a falar mais forte sobre o que vai acontecer no futuro, na nação de Israel. Ele está falando do futuro. E agora ele está falando de uma outra vez sobre o clamar no dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Joel está anunciando a vinda do Senhor. Para nós que estamos hoje na igreja, nós precisamos olhar esse texto com clareza. O dia do Senhor se aproxima. Muitas pessoas perderam essa dimensão da volta de Cristo, do reino de Deus que vem, de um tempo de julgamento. No versículo 2 diz, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama de abrasa, que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Ele está falando de novo aqui do dia do Senhor e dia de julgamento. Isso é familiar, não é? Mais uma vez, a linguagem que o Senhor usou. O que Jesus disse? Irmãos, nós temos que ouvir Jesus. Sabe o que ele disse? Será um tempo de angústia como nunca houve antes. Querem ver? Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, versículo 21. Jesus está falando o sermão profético. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Será que estamos nas portas disso aqui que Jesus está dizendo nesses dias? No versículo 22 diz, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ainda bem que será breve. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Um tempo em... Quem está falando isso? Jesus. Veja que não é uma cogitação de qualquer um. Quem está falando isso lá no Antigo Testamento? Joel. Quem está retomando essa palavra? Jesus. E aqui, Jesus está nos chamando a atenção. Lá no capítulo 2 de Joel, de novo, você vai ler o texto. No capítulo 2, versículo 4, diz assim, a sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Jesus também está falando lá sobre isso. A terra treme diante deles, os céus vão tremer. Então chegamos a passagem muito significativa. No versículo 10 do capítulo 2 de Joel diz, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Vocês, é incrível ler isso agora, porque justamente nós estamos vivendo nesses dias em que haverá, o sol vai ficar vermelho, né? Vocês souberam disso, que as três festas desses próximos anos, deste ano, nas festas judaicas até o ano que vem, vai acontecer isso, né? E os pregadores americanos estão chamando muita atenção para isto, que o sol vai ficar como sangue, né? A lua vai ficar como sangue. Acho que são as luas vermelhas, parece que são três datas. Eu andei lendo sobre isso, mas há pregadores americanos que estão dando muita ênfase sobre isso. E até o próximo ano isso, parece que nas três festas judaicas. E as pessoas estão falando, mas por que vai ser justamente nas festas judaicas? Por que esses anúncios são sinais dos tempos? Então, todos estão acreditando que é o profeta Joel e Jesus falando sobre a lua vai ficar assim, o sol vai escurecer, etc. e tal. E o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. Joel capítulo 2, versículo 10. Então, esses textos todos estão dando uma ênfase profética. Esse escurecimento do sol, a lua, as estrelas retirando a sua luz, esses são marcos, né? No capítulo em Mateus, vamos voltar lá em Mateus capítulo 24, para vocês verem que há uma relação no versículo 29. Jesus está dizendo, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Quem falou isso? Joel. Quem fala isso? Jesus. Então, as duas palavras estão eclodindo aqui. Então, você verá que também bate com o que diz no profeta Daniel, o que diz também no profeta Isaías e também o que diz em Apocalipse. Então, você tem Joel, Jesus, Daniel, Isaías e Apocalipse. São todos os testemunhos mostrando a marca do mesmo evento na história, o dia do Senhor. E esta é uma sessão muito forte em que nós temos que olhar para a palavra. Também o profeta Joel, Ezequiel vai falar no capítulo 38 e 39 de um grande exército que vai invadir a terra. Então, gente, tanto Isaías como Ezequiel, como Daniel, como Joel, todos estão como um coro profético de Deus dizendo que por trás de tudo isso há um propósito de Deus que chama-se o dia do Senhor. Então, Deus vai dizer uma palavra para nós. O que, que nós temos que fazer? O que devemos viver? E aí eu quero chamar a atenção de novo para Joel capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Irmãos, porque o problema é quando você vê estas coisas, você começa a ficar meio apavorado. Tem gente que vai ficar com medo, mas o caminho aqui não é o medo, o caminho é conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu vou ler de novo para você entender. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não diz converter com um pedaço do coração, mas de todo o coração. Isto é, a saída é Deus, totalmente Deus, somente Deus, inteiramente entregue a Deus. De todo o coração. Como que isso vai ser feito? Isto com jejuns. Isso com jejuns. Isso com choro. Isso com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é algo exterior, é algo íntimo. É algo de dentro para fora. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então, essa é uma palavra de bênção. Essa é uma palavra de vitória. E no versículo 14 diz, quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Deus não se deleita no julgamento. Deus é misericordioso. Deus traz julgamento por causa do seu amor. Deus não gosta de ficar julgando as pessoas. Deus é amor, Deus quer perdoar. Por isso Deus está dizendo primeiro, rasgai o vosso coração nas vossas vestes. Deus está dizendo, acerte a sua vida. Entregue a sua vida, entregue o seu coração. Deus está querendo nos proteger no meio de dias difíceis. A Bíblia diz que será breve por causa dos dias difíceis. E Deus já está preparando um povo para Ele. Então, olhe agora para essa palavra. Deixa Deus trabalhar em você. Sabe o que está dizendo? Comece de dentro para fora. Não adianta enganar, você não vai conseguir enganar Deus. Nós temos que ter um coração cheio de arrependimento. Deus quer libertar-nos de toda hipocrisia. Deus não vai se impressionar com a sua hipocrisia. Deus quer a autenticidade do coração. Porque você pode enganar todo mundo, mas você não vai conseguir enganar Deus. Eu não consigo enganar Deus. Nós temos que ser autênticos diante de Deus. Por isso que o profeta está dizendo, o Senhor é um Deus zeloso. E ele se compadeceu do seu povo. Capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo. É maravilhoso. Respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus está querendo proteger o seu povo, abençoar o seu povo. Interessante, se Joel fala de grande tribulação, Jesus fala de grande tribulação, Os profetas falam de grande tribulação, mas também a palavra de Deus fala de arrependimento, fala de conversão, fala de voltar-se a Deus e fala que Deus vai suprir as necessidades do seu povo. Isso é glorioso, gente. É isso que a palavra está nos chamando de volta para Ele. E Deus diz que Ele vai restituir tudo isso. No versículo 24, olha o que diz no versículo 24. Eu vou ler primeiro 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã em Seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Há juízo, há julgamento, mas o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Agora, o Deus da misericórdia chama você para quê? Para conversão. Chama eu e você para quê? Para o arrependimento. E Deus promete uma coisa gloriosa aqui, que é restaurar o que foi perdido. É um tempo de restituição. É um tempo de promessa. É um tempo de vitória. É um tempo de riqueza. É um tempo de prosperar. É um tempo de uma prosperidade para a glória de Deus. É um tempo de uma invasão de Deus em nossas vidas. E aqui diz que ficará satisfeito. E o nome do Senhor será louvado. Eu gosto muito desse versículo 26. E comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. Haverá adoração. Haverá suprimento e haverá a adoração, e não haverá vergonha, né? Então, o texto já começa a falar do derramar de Deus, do derramar do Espírito de Deus. Quando você ler a Bíblia, você vê que Joel tinha uma influência muito grande na igreja primitiva, tanto que o profeta Pedro, quando vai pregar a Bíblia, ele prega em cima de Joel. E ele vai citar o profeta Joel. Isso foi um dia dramático, o dia do derramar do Espírito em Pentecostes. O dia de Pentecostes, o texto que vem para trazer a base bíblica no dia de Pentecostes, foi o profeta Joel. Foi um dia dramático o dia de Pentecostes. Um vento impetuoso veio sobre eles. Eles estavam reunidos. A Bíblia diz que línguas de fogo caiu sobre cada um deles. E eles começaram a falar em novas línguas. Foi o dia de Pentecostes. Qual o texto usado? Isto que vocês estão vendo, o que é isto? E ele disse, isto é aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. E derramarei o meu espírito. Esses homens não estavam bêbados. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro está dizendo assim, é 9 horas da manhã. Vamos abrir Atos, capítulo 2. E você vai ver a força deste texto. Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, senão esta é a terceira hora do dia, isto é 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Eu gosto de brincar aqui que a Bíblia diz que os jovens vão ter visão e os velhos vão ter sonhos. Eu acho que estou velho, porque eu estou sonhando, né? Então você tem que saber se você está tendo mais visão e sonho, né? Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Será um tempo profético. Os jovens vão profetizar. Vão declarar a palavra de Deus. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra. Sangue, fogo e o vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, veja como é trazido a grande mensagem do profeta. Vou derramar o meu espírito. Aqui Pedro termina sua citação. O que é isto? Isto é aquilo. Isto é aquilo que foi profetizado. O dia de Deus está chegando. No Pentecostes começa o dia de Deus. Nós já estamos vivendo no dia de Deus, gente. É a idade do Espírito, é a época do Espírito, é a era do Espírito, é o derramar do Espírito. O século 21 terá que ser, nós temos que ser como igreja, uma igreja ungida pelo Espírito Santo. A igreja não pode avançar sem viver na realidade do Espírito. No meio de toda a confusão deste país e deste mundo, gente, nós só temos uma saída. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Nós precisamos a cada dia nos abrir mais ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos encher de Cristo, vai nos encher da palavra de Deus, vai nos encher de oração. Então, o julgamento virá, mas o derramar do Espírito virá também. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, antes dele serão reunidas todas as nações. Capítulo 25, versículo 31 e 32 de Mateus. E em seguida o Filho do Homem há de julgar e dirá para os justos como um homem separa as ovelhas dos cabritos. Venha celebrar a herança do meu Pai. E para os injustos ele dirá, afasta de mim. Né? Afasta de mim. E está falando de julgamento. Afasta de mim. Este é o vale do julgamento em preparação para aqueles que não vivem em Deus. Por isso que Joel capítulo 3, eu vou voltar para Joel agora, mais uma vez com vocês. Vejam, nós vamos e voltamos. Joel outra vez. No capítulo 3 agora. E olha só o que você vai encontrar no versículo 9 do capítulo 3 de Joel. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas nas vossas ilhas de arado e lanças nas vossas bordadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Sabe o que o texto está chamando? Deus está chamando todos para o vale da decisão. Versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as trevas, as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor blama em Sião e se fará ouvir a voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Deus está falando aqui do reino, do julgamento das nações. Joel é um profeta que lança você para o juízo final, onde as nações serão julgadas e onde você vai fazer parte do projeto de Deus para sempre. Jesus disse, e vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, levantar a nação contra a nação e reino contra reino. Mateus 24, 6 e 7. E assim será até o fim. E Joel está falando a mesma coisa. E Joel fala do vale da decisão. Fala que o dia do Senhor está perto. O Joel está falando de novo. O que significa tudo isso? Multidões e multidões no vale da decisão. Gente, aqui esse texto está nos chamando para Deus. Deus Deus está chamando o nosso povo para ele. Olha que força esse texto. O Senhor ruge de Sião e levanta sua voz de Jerusalém, e os céus vão tremer, mas o Senhor é o refúgio do seu povo. O único lugar seguro para você e para mim é dentro da vontade de Deus. Então não adianta você ficar apavorado com o que está acontecendo. Faz parte do julgamento de Deus. Não há muita esperança, ou não há nenhuma esperança para este mundo sem Deus. O mundo que tem dado costas para Deus, Deus não vai contender para sempre. Haverá julgamento, e o julgamento vem contra a natureza. A natureza está com sinais profundos de irritabilidade em todo mundo, em todo mundo. As coisas continuam acontecendo de forma assustadora, e o ser humano continua dizendo não para Deus. Chegou a hora, está chegando o dia do Senhor, o dia do julgamento das nações. Todas as nações serão julgadas, e haverá o retorno glorioso de Jesus Cristo. Então sabereis, diz o Senhor, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. Irmão, Jerusalém será santa. E a cena final é muito bela. E naquele dia, as montanhas vão trazer vinho doce. Vamos ler o texto? Diz o texto, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios. Estamos lendo aí, capítulo 3, versículo 18. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Será uma fonte da casa do Senhor, e irrigará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Israel, em cuja terra derramaram sangue inocente. Veja, Deus dará a última palavra. Gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes a igreja vive momentos tão difíceis porque as pessoas estão dizendo, por que tanto sofrimento do mundo e Deus não faz nada? Muitas pessoas vão para o espiritismo porque o espiritismo tenta explicar que uma geração vai pagar e você vai reencarnar e vai sofrer na outra. Os ateus dizem não há Deus, porque Deus não está dando a última palavra. Mas eu quero dizer que um filósofo disse o seguinte: haverá juízo, porque o assassino não vai prevalecer contra a vítima. Quem falou isso foi um filósofo alemão chamado Hockenheimer. Quando ele disse isso, ele disse, foi preciso um filósofo dizer isto. O assassino não vai prevalecer contra a vítima. Joel está mostrando isso. Não pense que esses que estão assassinando cristãos hoje no Estado Islâmico têm a última palavra. Não pense que aqueles que perseguiram judeus ao redor do mundo têm a última palavra. Não pense que aqueles que estão destruindo palestinos ou qualquer ser humano na terra, o assassino não tem a última palavra. Joel está dizendo que Deus é que dará a última palavra. Haverá julgamento, haverá juízo, o mal tem dias contados, a violência tem dias contados, a corrupção tem dias contados, os corruptos brasileiros poderão escapar das justiças por malandragem política, mas nunca vão conseguir escapar do juízo de Deus. O dia de Deus virá contra todos aqueles que têm assassinado multidões. Quando um político desvia verbas do Ministério de Transporte, buracos nas estradas trazem morte, todos eles são assassinos. E todos aqueles que votaram nesses políticos também são. Nós temos que voltar em arrependimento. A igreja precisa votar votos sérios e éticos. E a gente tem que compreender que é hora de arrependimento. E arrepender como nação. Arrepender porque colocamos estes poderosos do poder que são ladrões e assassinos. Sempre são assassinos. Dinheiro desvirtuado de educação é assassinato. Dinheiro desvirtuado da saúde como está é assassinato. As pessoas estão hoje no corredor da morte em muitos hospitais brasileiros. E é terrível isso acontecendo. Nós precisamos saber que isto é assassinato. Joel está dizendo o seguinte: Deus vai dar a última palavra. Deus vai dar a última palavra. E isso que eu acabei de ler. Está dizendo, sabe, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. A última palavra é que o reino de Deus vem. Reino de justiça. Gente, o sol da justiça surgirá, diz o profeta Isaías. Nós estamos esperando o reino de Deus. O reino de Deus contra toda malandragem. Eu tenho pouca esperança que as pessoas serão julgadas como deveria, mas eu tenho grande esperança de que Deus julgará, como o texto diz. O sol da justiça surgirá. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. O texto está dizendo para mim e para você que o futuro está nas mãos de Deus. Jesus disse à água, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior, rios de bênção. Você sabe disso, o futuro está nas mãos de Deus. Gente, o futuro está nas mãos de quem está preparando algo que o olho não viu e o que o ouvido não viu e que nem subiu ao coração humano. Isso é que Deus está preparando. Então, nós temos que olhar para o texto bíblico de Joel nessa perspectiva. Olhe e escute, preste atenção. Deus está no controle, Deus está trazendo julgamento. Haverá tribulação, sim, mas haverá um novo céu e uma nova terra onde habita justiça. Por isso, venha agora para Deus. Sabe, o que há de vir, virá. E assim será. Então, Deus está nos chamando para Ele. E Deus habitará no meio do seu povo. Feche os olhos e ore agora. Nosso Pai, obrigado por nos dar essa imagem de vida, para invisivelmente sejamos guiados por homens. Muitas vezes, invisivelmente, temos sido guiados por homens errados e nós achávamos que o destino da nação estava nas mãos deles. Mas agora o Senhor concede uma palavra de sabedoria. O Senhor quer que jovens e velhos ouçam essa palavra para que nós possamos dar costas ao mundo sem Deus e voltar para Ti. Ajude-nos a produzir um coração, dá-nos, Senhor, um coração novo, para que nós possamos produzir sinais de justiça por obra do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a ter corações que vêm de Ti, um coração que Te ama, um coração que Te ama inteiramente, um coração convertido, um voltar-se preparando-se inteiramente para um futuro em Ti. Senhor, queremos um futuro maravilhoso e ele vem de Ti. Muitas vezes nós perdemos até a respiração diante de textos como este. Senhor, mas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, porque o profeta Joel falou de um tempo do derramar do Espírito e falou que o dia do Senhor está vindo e que o Senhor é refúgio para o seu povo. Nós queremos pedir que cada pessoa que me ouve neste momento possa compreender isto e ouvir o que a tua palavra diz. Volta-se com jejuns, volta-se com arrependimento, volte-se de todo o coração para Deus neste tempo de julgamento sobre as nações. Nós sabemos, Senhor, que as nações do mundo estão sob o dia contado para o dia do julgamento. As nações estão precisando de Ti agora. Senhor, abençoa o Teu povo para que nós possamos cumprir a missão nesta geração. Nós oramos em nome de Jesus e o povo de Deus que crê e recebe diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.